בעזרת השם, דף סמך, תצדש בבקר, עולה פסול, שלום עליכם. סתמוז, דף נון תתמוד בין עשית שמני את ג'יבה, שקום עשר מנוע במשנה. השולח את הבעילה בידכי לשוטה וקטה. מוס קום עשר מעשה לג'י משניות, כסיחפה עם הדנוס קאוזדוס פלופוגו. פעלה משנה, תגמוז אלה ובין, אם תרגו אונסרטו פוגו, פרה אום חרש, אום שוטה, אום קטן, ויג'יאלי. אום חרש, אום סולדומודו, אום שוטה, uma pessoa que tem um retardo mental lá dentro, ou uma criança, um catar, pessoas que não conseguem vigiar fogo, e o fogo se espalhou e causou danos. Patur bidnei Adam v'chayav bidnei Shamay. Fala a Mishnah, Reuven entregou esse fogo para o rei de Shotev e Catar vigiarem. Ele não está obrigado a pagar forçadamente. O tribunal não vai forçar ele a pagar, mas se ele não pagar, o Bedin Shemala, o tribunal celestial, vai castigar ele. Vamos ver qual é o caso na Gemara, que tipo de fogo se trata. Mas se trata de um tipo de fogo que Reuven, entregando esse fogo para o Heresh Shoteh v'Katan, só causou indiretamente que o dano aconteça, um grama. Ele não vai ser forçado a pagar no tribunal. Vamos ver na Gemara mais sobre isso. Shelach Be'at Pikeha Pikeha. Reuven entregou um fogo para Shimon, uma pessoa normal, vigiar. E o fogo se espalhou, Shimon é responsável. Shimon, uma pessoa normal, capaz de vigiar, ele tem que pagar pelos danos. Digamos que Reuven colocou um certo fogo inofensivo, veio Shimon e colocou lenha, e o fogo se tornou uma ameaça. Por causa de Shimon, o fogo se espalhou, então Shimon tem que pagar, porque Shimon que tornou esse fogo, transformou o fogo num fogo agressor, Eshamazik, ele tem que pagar. Echad evita itzim, echad evita ur, amevita ur chayaf. Reuven colocou lenha, não acendeu nada. Veio Shimon e acendeu a lenha, e o fogo se espalhou, causou danos. Então quem transformou essa situação numa situação perigosa foi Shimon que acendeu a lenha, e o fogo se espalhou, Shimon tem que pagar. Reuven não fez nada, colocou lenha apagada. Bacher veliba melabe chayaf. Digamos que Reuven acendeu um fogo inofensivo. Veio Shimon e abanou o fogo. Abanando o fogo se espalhou. Então Shimon transformou esse fogo num fogo perigoso, ameaçador. Shimon tem que pagar. Reuven não fez nada de errado, acendeu um fogo inofensivo. Liptaruach kulam turim. Fala Mishnah, que vai ser explicado na Gemara. Reuven acendeu um fogo inofensivo. Shimon abanou o fogo, mas não era suficiente para espalhar o fogo. Veio o vento e terminou o serviço. O vento, junto com o abano de Shimon, espalharam o fogo. Ninguém tem que pagar nada por isso. Vamos ver sobre o que se trata. Vamos lá, Marech Lakish Mishmei de Chiz, que fala o sábio. Explicando o princípio da Mishnah. Qual é o caso que Reuven entrega um fogo para um Heresh Shoteh v'Katan vigiarem? Pessoas que não são capazes de vigiar. O fogo se espalha e Reuven não vai ser forçado a pagar. Fala isso aqui em nome de Hizkia. O caso se trata que Reuven entregou uma brasa acesa para o Heresh Shoteh v'Katan. Uma brasa que não era uma ameaça. E veio o Heresh Shoteh v'Katan e assoprou nessa brasa. Assoprando a brasa, abanando, o fogo subiu e se espalhou. Então, nesse caso, fala deixa aqui o nome de Hizkia. Reuven não entregou um fogo ameaçador para o Heresh Shoteh v'Katan. Quem tornou esse fogo uma ameaça foi o Heresh Shoteh v'Katan, que abanou, assoprou essa brasa. Então, o Reuven não vai ser forçado a pagar. Ele causou indiretamente esse dano, porque proporcionou essa oportunidade para o Heresh Shoteh v'Katan assoprarem a brasa, mas ele não vai ser forçado a pagar. Se não pagar, vai ser castigado no Tribunal Celestial. Fala, Masado Shalhevet Hayaf. Porém, fala, Reshekish Nome de Riz, que é numa situação que Reuven entregou uma tocha acesa para o Heresh Shoteh v'Katan vigiar. Nesse caso, Reuven tem que pagar. Maita Mamassav Kagarmulo. Por quê? Porque Reuven, nesse momento, entregou um fogo pronto para o Heresh Shoteh v'Katan. Uma tocha acesa. Então, ele já entregou o agressor para alguém que não consegue vigiar. É como se tivesse acendido o fogo e o vento normal foi suficiente para espalhar o fogo. Esse que acendeu o fogo tem que pagar. Ele entregou uma tocha acesa para uma pessoa que não consegue vigiar, E esse fogo se espalhou, Reuven vai ser forçado a pagar. Ele causou diretamente o dano, já entregou a agressão nas mãos de alguém que não consegue vigiar. Assim diz Reish Lakish em nome de Hizkia. Rebbe Yochanan Amar Afilo Masar Oshalavet Patur. Rebbe Yochanan discute, diz que mesmo numa situação que Reuven entregou uma tocha acesa para o Reish Lakish vigiar, Reuven não vai ser forçado a pagar, por que não? Mas está uma tzavta de Reish Garmalo. Fala Rebbe Yochanan uma novidade, que entregando uma tocha acesa, ele não entregou ainda o agressor pronto. É necessário combustível para queimar. E isso ele não entregou. Entregou uma tocha acesa para alguém que não consegue vigiar. Então ele causou indiretamente o dano. Quem tornou esse fogo um fogo agressor foi o Kereshot Evekatan, que usou essa tocha para queimar algum combustível, queimar madeira ou o que seja. Então, uma vez que quem tornou esse fogo foi o Reish Atevekatan, tornou esse fogo uma ameaça, o Reish Atevekatan não tem obrigação de pagar, porque ele não é um adulto normal e não está obrigado a nada. E também Reuven não vai ser forçado a pagar a fala de Yohanan, porque não foi ele que criou o fogo ameaçador, entregou o fogo para o Reish Atevekatan, mas não mais do que isso. Ele causou indiretamente o dano. Verome reba tchensor logavza sirta shraga derrau vadai macedi deigarno. Começamos a Afsame aqui em cima. Para ele falar, Rabbi Yochanan, se Reuven entregou o kit completo para o Reish Atevekatan, também entregou o fogo, também o combustível, palha, gravetos, coisas inflamáveis, então já deu o kit completo, já deu o agressor pronto para o Reish Atevekatan, só falta aí esse Reish Atevekatan queimar esse combustível. Nessa situação, ele já deu o agressor pronto, e nesse caso ele vai ser forçado a pagar no tribunal. Numa situação, fala Rabbi Yochanan que o Reuven só entregou a tocha, não deu o kit completo. O Reish Atevekatan tem que entender que para espalhar o fogo ele tem que achar algum combustível. Então, nesse caso, fala Rabbi Yochanan, Reuven não vai ser forçado a pagar. Numa situação que ele deu o kit completo, todos os ingredientes necessários para espalhar esse fogo, ele foi responsável por esse dano de forma direta e vai ser forçado a pagar. Aparentemente, a lei é como Reish Lakish, que também num caso que Reuven entregou uma tocha acesa para o Reish Atevekatan, ele vai ser forçado a pagar, porque Masav Garmu, ele já deu o agressor pronto, e o Reish Atevekatan é como se fosse um vento normal que espalhou esse fogo, e o que acendeu o fogo tem que pagar. Shalach Beat Pikeach HaPikeach Hayav. Mishnah fala que Reuven entregou um certo fogo para Shimon, uma pessoa normal, adulta, vigiar. Shimon tem que pagar pelos danos, ele é o responsável. Depois a Mishnah fala que se Reuven acendeu um fogo inofensivo, veio Shimon e abanou esse fogo, e tornou esse fogo uma ameaça, espalhou o fogo, Shimon tem que pagar. Amar Avnechem Baritza fala o sábio, Mandetani, Liba lo Mishtabesh. Mandetani, Niba lo Mishtabesh. Fala Avnechem Baritza, também os sábios que leem na Mishnah, que veio Shimon e Liba, eles não estão equivocados, podemos dizer que essa é a explicação da Mishnah. Também outras opiniões que dizem que veio Shimon e Niba também não estão equivocados, podemos explicar que essa é a linguagem da Mishnah. Por quê? Podemos falar que veio o Shimon e Liba abanou o fogo, como o pastor fala, Belabatesh, um fogo aceso, um fogo que já foi abanado e já está se espalhando. Então essa linguagem é uma linguagem correta. Também aqueles que leem na Mishnah Niba também não estão errados, porque niv significa o que a pessoa fala. Quando a pessoa fala, a pessoa produz um certo ar, um certo vento. Então, podemos dizer que o texto da Mishnah é que veio Shimon e assoprou, e por isso o fogo foi espalhado, Shimon tem que pagar pelo dano. Então, as duas linguagens estão certas, fala Aranah Baritzak. Liptaru Akulam Turin. Depois a Mishnah fala algo que não dá para entender bem. Reuven acendeu um fogo inofensivo. Reuven não tem que pagar por nada. Porém, Shimon, ele veio, ele abanou o fogo, e junto com o vento, o fogo se espalhou. Shimon não tem que pagar. Vamos ver por quê. Tá, não é pra falar a Braita, explicando melhor essa lei. Libá veliptá arua, rimes velibuyô, kedele labotá hayav. Reuven acendeu um fogo inofensivo, e Shimon abanou o fogo, e o vento também abanou o fogo. Porém, o vento não seria suficiente para espalhar esse fogo, E o abano de Shimon é suficiente para espalhar o fogo. Então, o vento não teve um papel relevante. O que Shimon fez era suficiente para espalhar o fogo, Shimon tem que pagar pelos danos. Vem Lav Patur. Se o abano de Shimon não era suficiente para espalhar o fogo, e o vento junto com Shimon, que espalharam o fogo, Shimon não tem que pagar. Amai, pergunta por quê? Lihave que Zurev Eruach Metzayatu. Qual a diferença desse caso? O caso de Zurev Eruach Metzayatu. Sabemos que um dos trabalhos proibidos no Shabbat é a pessoa fazer zure, zriah, separar o cereal da palha. E fala aqui a lei, que a pessoa jogou o cereal com a palha misturado para o ar, e o vento assoprou a palha, e o que caiu no chão foi só os cereais. Então a pessoa junto com o vento causaram a separação dos cereais e a palha. E a pessoa decidiu o Shabbat pela Torá, mesmo que não fez o trabalho sozinho, o vento dele participou. Então aqui também, Shimon abanou o fogo, e ele junto com o vento espalharam o fogo. Então Shimon deveria pagar pelo dano. Qual a explicação dessa braita? Amar abayach lima yaskina kigon shiliba mitzad echan vilibatu aruach mitzad acher. Fala abay, esse caso da braita é que Shimon realmente abanou o fogo, mas não na mesma direção que o vento abanou o fogo. E o que Shimon fez foi irrelevante, o vento sozinho espalhou o fogo. Então Shimon não fez nada relevante, não foi ele que espalhou o fogo, ele não tem que pagar. Porém, num caso normal, que Shimon junto com o vento espalharam o fogo, Shimon tem que pagar, falar bai. Rava marikon shiliba beruach metzuyah, viribatu aruach beruach shena metzuyah. Fala Rava, uma outra explicação da Braita. Shimon abanou o fogo na mesma direção que o vento. Porém, o abano de Shimon foi um abano normal, não suficiente para espalhar o fogo. E veio o vento, um vento mais forte do que o normal, Ruach Sheila Metsuya. E esse vento causou que o fogo se espalhe. Então o que Shimon fez foi irrelevante, Shimon não tem que pagar. Porém, numa situação que Shimon junto com o vento causaram que o fogo se espalhe, então o Shimon tem que pagar. Ravizeira Amar, fala Ravizeira uma outra opinião, que quando Tzabra Tzmuri, fala Ravizeira, pode ser que o caso da Braita é que Shimon bocejou. E esse vento praticamente não teve nenhuma participação, foi o vento sozinho que bateu, que espalhou o fogo. O bocejo de Shimon não participou, por isso Shimon está isento de pagar. Então, tanto conforme Rava e Rabizeira, quando Shimon faz algo relevante junto com o vento e o fogo se espalha, Shimon tem que pagar. Ravashi discute, Ravashi amar que a briga azul virou a começar a toa, a nebila lian Shabbat. Fala Ravashi, a lei do Shabbat é diferente da lei dos danos. Quais são as proibições do Shabbat? A Torá proíbe fazer Melechet Machshevet. São 39 trabalhos, Lametet Melachot, que são Melechet Machshevet, um trabalho profissional, um trabalho que a pessoa planejou. E nesse caso que a pessoa jogou os cereais com a palha para cima e o vento assoprou a palha, essa foi a forma profissional, a forma comum e planejada, Melechet Machshevet, que essa pessoa escolheu. E transigiu o Shabbat pela Torá. Em relação a danos, a lei é diferente. A lei é que quando a pessoa causa um dano de forma indireta, a pessoa não é forçada no tribunal a pagar. Se não pagar, vai ser castigado nos céus. Mas ele não é forçado a pagar. E fala para isso que aconteceu aqui. Shimon assoprou, abanou o fogo. O que ele fez sozinho não é suficiente para espalhar o fogo. Ele, junto com o vento, espalharam o fogo. Então, nesse caso, fala Ravashi, esse dano está na categoria de um grama. Ele causou indiretamente que o fogo se espalhe, porque também veio o vento e espalhou o fogo. Então, nesse caso, Shimon não vai ser obrigado a pagar. Se não pagar, vai ser castigado. Aquele que acendeu o fogo não fez nada de errado, acendeu um fogo inofensivo. Assim explica aqui a Gemara. Começamos o Nova Mishnah. Sholeach et ha-beira ve'achla etzim. Reuven acendeu um fogo e o fogo se espalhou no campo de Shimon, queimou madeira, ou avanim, ou pedras que se escureceram por causa do fogo, se desvalorizaram, ou afar, ou mesmo se o fogo ressecou a terra. Também tem que pagar. Hayaf, Shineimar, Ketetzesh, Umatzakotzim, Venechal Gadish, Oakama, Oassadeh, Shalem, Shalom, Virta, Beira. Falou Pasuk, a pessoa acendeu fogo, o fogo, ele encontrou os espinhos, queimou os cereais, queimou a plantação, ou queimou o próprio campo, a própria terra, a pessoa tem que pagar por esses danos. Pergunta Rava, por que a Torá tem que especificar tanto que o fogo queimou os espinhos, montes de cereais, gadish, ou a plantação, kamá, ou o próprio campo? Por que a Torá não fala uma coisa e já poderemos deduzir as outras? Fala Natsirihi, não é tão simples assim, é sim necessário. Bem que a Torá fala Kotsim, se a Torá tivesse dito que os espinhos se queimaram, poderia falar, nesse caso, esse que acendeu o fogo, ele foi negligente. Por quê? Porque normalmente as pessoas não têm receio de queimar espinhos. Espinhos quase não têm valor. Então, por padrão, a pessoa que acendeu o fogo, se avalia que ele foi negligente, não deu importância aos espinhos do vizinho, e causou um dano ao vizinho. Foi negligente, tem que pagar. Avalgadish de Roche Resgabai, Veroche de Pacha, e Malô. Porém, numa situação que ele havia acendido o fogo, que foi queimado, foi um monte de cereais, um gadish. Poderia pensar que ele havia não tem que pagar. Por quê? Porque as pessoas têm receio natural de queimar cereais, um desperdício, um prejuízo grande. Então, poderíamos pensar que, por padrão, colocaríamos Reuven na categoria de anus. Foi um acidente que aconteceu, não foi uma negligência. Por quê? A gente não suspeita que Reuven teve a intenção de causar um prejuízo desses, um desperdício desses, a outra pessoa. Fala a Torá que sim, se Reuven acendeu um fogo e não cuidou do fogo, passou um vento normal, Ruach Metzuria espalhou o fogo, Reuven tem que pagar por isso, mesmo que foi queimado, foram espinhos ou cereais. Vê que está Brahmana Gadish. Abamina Gadish que é Brahmana. Mishum deve ser Mirubé. Abalkotzim deve ser Muat. Emalon. Se a Torá tivesse dito que foi queimado, foram os cereais. Poderia falar, nesse caso, a Torá obriga esse que acendeu o fogo a pagar. Por quê? Causou um prejuízo grande ao dono dos cereais. Mas, por lógica, eu poderia falar que se o que foi queimado foram espinhos, o prejuízo da queima dos espinhos é quase nada. Então, eu poderia pensar que esse que acendeu o fogo não tem a obrigação de pagar por algo tão insignificante. Fala a Torá que sim, não faz diferença quanto foi o prejuízo, tem que pagar, nem que seja um centavo. Kamalavali, por que a Torá tem que dizer que esse que acendeu o fogo tem que pagar pela plantação queimada? Qual é a novidade? Makama begalui, afkol begalui. Fala para a maioria dos sábios que a Torá veio dizer que somente se o que foi queimado era algo visível, como a plantação visível, aí o dono do fogo tem que pagar. Se o que foi queimado foi tamun, algo escondido, esse que acendeu o fogo não tem que pagar. É o decreto da Torá, essa é a opinião da maioria dos sábios. Porém, temos a opinião de Rabi Yudá, que discute com os sábios. Rabi Yudá diz que mesmo que o fogo queimou algo escondido, o que acendeu o fogo tem que pagar, então o que a Torá veio dizer com Kamá? A Torá veio dizer que mesmo o que estava em pé no campo, animais, uma árvore, e foi queimado, esse que acendeu fogo tem que pagar por isso. Assim a Bíblia explica a palavra kamá, kolba lekomá. Verabaná, verabot kolba lekomá, minaleu. De onde a maioria dos sábios sabe, aprende essa lei dos animais e das árvores. Nafkaleume, ou akamá. Os sábios aprendem dessa preposição que está sobrando, ou a plantação foi queimada. Esse ou está sobrando. Veio dizer, veio incluir algo novo ao pasuk, que mesmo que foi queimado foram os animais, ou as árvores, balekomá, esse que acendeu o fogo tem que pagar. Rabi Yudá, ou mi baile lechalek. Rabi Yudá, ele aprende desse ou, essa preposição ou que está sobrando, aprende uma outra lei. Que quando a Torá menciona todas essas coisas, os espinhos, os cereais, etc., não significa que somente quando tudo isso foi queimado, esse que acendeu o fogo tem que pagar. Você vai falar, ou isso foi queimado, ou aquilo foi queimado, para dizer que mesmo que uma dessas coisas foi queimada, dá no mesmo, esse que acendeu o fogo tem que pagar. Merabonan lechalek menado, onde a maioria dos sábios sabe essa lei, já usaram o ou para outra lei. Nafkaleu meoasade, aprendendo outra proposição que está sobrando, o outro ou que está sobrando, ou asade, ou o campo foi queimado, para dizer que mesmo que uma dessas coisas foi queimada, também obriga o dono do fogo a pagar. E Rabi Yudá, ele sustenta que esse segundo ou que está sobrando veio de passagem, uma vez que a Torá escreveu ou a plantação foi queimada, a Torá escreveu também ou o campo foi queimado, de passagem para a linguagem tem mais nexo, mas não se refere a que essa segunda preposição veio ensinar alguma lei nova. Sabe lá, Mali, a Torá tem que dizer que o campo foi queimado, porque a Torá veio dizer, mesmo que o dano é um dano não tão comum, o fogo escureceu pedras, causou um certo prejuízo, mas não é comum de acontecer. Ou o fogo ressecou a terra, também algo não tão comum de acontecer. Mesmo assim, se isso aconteceu, esse que acendeu o fogo tem que pagar. Pergunta, por que a Torá não fala só que o campo foi prejudicado, esses danos não comuns? E já seria óbvio que numa situação que foi queimada são coisas comuns de serem prejudicadas pelo fogo, cereais, espinhos, etc. Eu já saberia, por lógica, que tem que pagar. Porque a Torá tem que mencionar também os espinhos, também os cereais, também a plantação e também o campo. Tzri recém necessário. Dikata brahmana sadeh, hava mina masheba sadeh, imidahinalo. Kamashmalan, se a Torá tivesse dito que o campo foi queimado, poderia pensar que a Torá quis falar é que o que estava no campo foi queimado. Mas se o próprio campo foi prejudicado, a terra se secou, um dano não comum, poderia pensar que esse que acendeu o fogo não está obrigado a pagar por isso, poderia pensar que isso seria um acidente. Fala a Torá que sim, tem que pagar pelas pedras que se escureceram, pela terra que se ressecou, e as palavras, todos os danos causados ao campo. Ou outras coisas também. Continuando na Marav Shmuel Bar Nachman, Marav Yonatan disse o sábio, ele por anud bala olam, ela bismar shareshaim baolam. Fala da Shmuel Bar Nachman, em nome de Rabbi Yonatan, Hashem só decreta que hajam sofrimentos no mundo, sofrimentos coletivos, quando existem perversos no mundo. Uma pessoa perversa, diz o Rambam, uma pessoa que tem maioria de pecados, a maioria dos atos dele são pecados, e só a minoria são atos de bondade, mitzvot. E a Shem só traz sofrimentos coletivos para o mundo, logo fome, ou praga, ou o que seja, se tem perversos residindo no mundo. Se o mundo só tivesse pessoas que, no mínimo, têm a mesma quantidade de pecados do que de mitzvot, ou mais mitzvot do que pecado, com certeza, Hashem não traria sofrimentos coletivos ao mundo. Porém, fala de Yonatan, quando Hashem castiga o mundo, as primeiras vítimas são os justos. Vamos ver por que na frente. Shinema, como diz o pastor, que tetze esh, o matzah kotzim, e matai esh yotza, bezman she kotzim e tzuin la. Agora explica esse pastor que a gente viu antes, que o fogo queimou os espinhos, queimou as cereais, etc. No ponto de vista metafórico, o fogo é uma metáfora que se refere aos sofrimentos. E o fogo encontrou os espinhos, falou o pastor. Os espinhos se referem aos perversos. Que o mundo não tem nenhuma utilidade, ao contrário, tem prejuízo por causa dos espinhos. Então o fogo veio ao mundo, os sofrimentos vieram ao mundo, porque no mundo há perversos. Venamatrelet elaminatzadiki, trilá. E diz a Biratan, você vê do Passuk também, que as primeiras vítimas desses sofrimentos são os justos. Shema, como diz o Passuk, venechal gadish, veachal gadish lo neymar, ela venechal gadish, shenechal gadish kvar. Quando o pastor fala Venechal Gadish e os cereais já foram queimados, significa que mesmo antes dos espinhos serem queimados, os cereais, que é uma metáfora que se refere aos justos, já foram queimados. Então, primeiro os sadiquinhos são punidos e depois os perversos. Os cereais se referem a os justos num sentido metafórico, porque assim como os justos influenciam pessoas a fazer o bem, fazem bons atos, como os cereais que nutrem, sustentam as pessoas. Então fala o Pasuk que primeiro os justos são castigados, depois os perversos. A gente vai ver agora por quê. Tanya Yosef Maidirti. Me ensinou a Yosef qual é a explicação desse seguinte Pasuk. Até no Tetsuish me petach beto ad boker. Que imagine Tanya Yosef na Mashri, e não mafrir ben tzadikim e reshai. Fala o Pasuk com relação a Makar Bechorot, a praga contra os primogênitos egípcios. A Torá diz que os judeus não podem sair de casa nessa noite da praga. Até o amanhecer tem que ficar fechado nas casas. E não está claro o motivo. Fala Rav Yosef, uma vez que Hashem deu permissão para as calamidades, as fatalidades acontecerem com os primogênitos egípcios, o anjo da morte não diferencia entre os primogênitos egípcios e os primogênitos do povo de Israel. Por isso o povo de Israel tem que ficar dentro de casa, trancados, e já terem pintado os batentes das portas com o sangue do sacrifício de Pesach, o Corban Pesach, para impedir que o anjo da morte entre dentro da casa dos judeus e mate os primogênitos. Velot, ela chama Trim Minat Tzadikim Trilá. Não só isso. Como a gente viu antes, que quando Hashem traz algum castigo ao mundo, os primeiros a serem punidos são os justos. Então, se caso um primogênito do povo de Israel tivesse saído de casa naquela noite, não estaria atrás de uma porta com o sangue no batente, ele sairia na rua, ele seria punido antes do que os primogênitos egípcios. Como diz o Pasuk, primeiro Hashem traz o castigo aos justos, depois aos perversos. Rav Yosef chorou por causa disso. Depois de tanto esforço que os justos se esforçam para se comportar bem, eles não valem nada, eles são os primeiros a serem castigados antes dos perversos. Como fica isso? Fala, Abaye, pelo contrário, é algo bom para os justos serem punidos primeiro. Os justos falecem primeiro, eles vão para o Gan Eden, eles não têm que passar por toda essa situação difícil de uma praga, por exemplo, se espalhar na região e presenciar tragédias atrás de tragédias do Aleno. É melhor que os justos faleçam primeiro do que falecer por último, para não presenciar todas essas torturas. Deles vão para o Gan Eden, serem recompensados, eles são preservados e não tem que presenciar tudo isso. Os perversos que falecem por último são aqueles que sofrem mais, presenciam todas as tragédias, depois falecem também. Então é melhor que os justos falecerem primeiro. Continua a maravilha, em nome de Irá, viramos a página. A pessoa que está viajando, ele tem que se preocupar em entrar logo numa hospedaria ou entrar numa cidade antes do anoitecer, enquanto é dia, Behitov, enquanto está iluminado. E também ele só pode sair de viagem depois que amanhecer, depois que já clareou o dia. Shemai, como falou o Pasuk, Betemelotetsu, Ishmepetach Betoad Boker. Como diz o Pasuk, que o povo não deve sair do Egito até o amanhecer. Então a noite não é um momento de viajar a pé, é um momento de perigo. Animais ferozes, ladrões, maziquim, espíritos que causam danos às pessoas. As pessoas têm que viajar de dia só. Tá na mão falar Braita. Deve ir canestra guerra. Se a pessoa está numa cidade loaleira que tem uma praga, se tranque em casa. Shema, como diz o Pasuk, esse Pasuk com relação a Makad Bechoro, não saiam de casa. Algo ruim está acontecendo com os egípcios, que o povo de Israel fique reservado, protegido dentro das casas. Veomer, outro Pasuk, Lechami, Bobechadarecha, Osgolot, Latcha, Badecha. Coisas ruins estão acontecendo na rua, se tranque em casa. Veomer, outro Pasuk, Mechus, Teshakir, Heref, Umechadarim, Eimá. A mesma coisa, perseguições nas ruas, as pessoas devem ficar dentro de casa. Mas Veomer, por que a Bresa tem que trazer três Psukim para dizer a mesma lei? Vechiteima, Anemile, Beleia, Avabeima, Malo, Tashma. Do primeiro Pasuk, com relação a Makad Bechorot, poderia pensar, olha, se está acontecendo algo ruim nas ruas à noite, realmente não é o momento de ficar fora de casa, se tranque em casa. Mas de dia, poderia pensar que não tem nenhum problema de sair. Por isso tem um outro Pasuk, Lechami, Bobechadarecha, Osgordatcha. Por isso temos um segundo Pasuk, que se trata de forma genérica, independente se está acontecendo coisas ruins nas ruas de dia ou de noite, se tranque em casa. Vihiteima anemi leicha deleika ima megavai. Avaleicha deika ima megavai kinafik yatir benein shebetzarta beama tfeimale. O terceiro passo deve dizer uma outra novidade. Poderia pensar que a pessoa deve se trancar em casa, quando em casa a pessoa está segura. Já é uma situação que em casa a pessoa não está segura, mas de perseguições, que os goímes estão perseguindo os judeus. Podem entrar dentro de casa também? Então eu poderia pensar que é melhor que os judeus saiam de casa e fiquem juntos para se proteger como um exército. Por isso tem o terceiro passo que diz que não. Mesmo uma situação dessas, Mehadarim Eimá, existe uma ameaça dentro de casa também, mas é melhor ficar dentro de casa mais protegido do que fora de casa. Lole. Continua agora. Rava beida ritra have sakar kave dertiv que ela mavet bachaloneno. Conta agora que quando existia uma situação de castigos, calamidades acontecendo na região de Rava, Rava também trancava as janelas. Por quê? Por causa do pasuk lá, que ela mavet bachaloneno, que o anjo da morte entra nas casas pela janela. Então, para causar uma proteção espiritual à casa, Rava trancava também as janelas. Então, a irmã fala breta. Rava ir fazer a guerra. Se a pessoa, Deus nos livre, está numa região que está passando fome, fala breta, você vá até o sustento, viaje, saia de lá rapidamente. Não espere que o sustento venha até você. Shimar, como diz o pastor, vai ir a Baretz, vai ir a Avram, Mitzrayim, Alagur, Alagur Sham. Avram Avinu, ele chegou na terra de Israel e viu que estavam passando fome. Ele foi imediatamente ao Egito buscar sustento. Nem esperou que o sustento venha até ele. Vemer em outro pasuk, imamaru navoir, ve'arav ba'ir, vamatnu sham. Outro pasuk diz a mesma coisa, as pessoas estavam passando fome, eles disseram, vamos sair daqui, vamos até o sustento buscar o que comer. Mas vemer, porque um segundo pasuk também, v'chitemanem ilecha deleika safeg nefashot, avaleika deika safeg nefashot, lo. O segundo pessoa tem que ensinar uma outra situação diferente. Você poderia pensar que a pessoa que está numa região que está passando fome deve se dirigir a uma outra região, se na outra região ele vai estar seguro. Mas numa situação que ele vai ser perseguido na outra região, corre perigo de vida lá, talvez é melhor que ele fique onde ele está, esperando o sustento vir. Tashma, por isso tem outro pasuk, lechu, veniplá, il machane aram, imechayunu, nechie. Essas pessoas estavam passando fome e disseram, não vamos ficar aqui, vamos até o acampamento inimigo de Aram buscar comida. Mesmo que eles sofrem perigo de vida lá, eles não sabiam que iam sobreviver, é melhor a pessoa sair dessa região de fome, que o perigo é mais iminente, e ir para uma região, mesmo que ele vai ser perseguido lá, possivelmente, é melhor ele ir lá buscar comida. Se logo existe uma praga na cidade, uma pessoa sozinha não deve entrar numa sinagoga. Por quê? Porque o anjo da morte, ele coloca lá os seus utensílios, ele fica lá vigiando. Então ele coloca os utensílios numa sinagoga e fica lá. A pessoa que entra sozinha, ele corre um certo perigo. Por isso é só se essa sinagoga é praticamente abandonada. Não tem um minyan que reza lá, não tem 10 homens que rezam lá todos os dias, ou não tem crianças que estudam lá, porém se tem crianças que estudam lá, ou um minyan que reza lá diariamente, o Malach Amavet não tem como colocar lá os seus utensílios espirituais, então a pessoa poderia entrar lá sozinho também. Então já vai falar a breta. Clavim morri Malach Amavet Balair. Se a pessoa vê uma cena interessante, cachorros chorando, isso é um sinal que o anjo da morte entrou na cidade. Se a pessoa vê que os cachorros estão brincando, então é um sinal que Eliyahu Navi entrou na cidade. Porém, isso é só, se não tem uma fêmea junto com esses cachorros brincando. Se tem uma fêmea, pode ser que os cachorros estão brincando para atrair essa fêmea. Então não seria um sinal que Eliyahu Navi, o anjo, entrou na cidade. Se os cachorros machos estão brincando sozinhos, é um sinal que Eliyahu Navi entrou na cidade. Rabiami e Rabiassi estavam sentados na frente de Rabi Tzag Nafra. Um dos sábios disse para Rabi Tzag Nafra que o Rabino nos ensina uma lei nova. O outro sábio disse que o Rabino nos ensina alguma lei moral, algum Midrash, Agadita. Ele começou dizendo uma lei moral, um ensinamento moral, e o outro sábio falou que ele não quer escutar um ensinamento moral, agora ele veio para escutar uma lei. tentou ensinar uma lei, e outro sábio disse que ele veio para escutar algum ensinamento moral, algum midrash, não leis. Rabbi Tzernafra disse que ele tem uma boa parábola para explicar a situação. L'adam sheshtosh tenashim, achat yaldav, achat skena, com uma pessoa, um homem que tem duas esposas. Ele tem uma esposa jovem e uma esposa velha. Yaldav melaket do levanot. A esposa jovem arranca os cabelos brancos desse marido para que ele aparente jovem como ela. Skena melaket lo shorot. Já a esposa velha arranca os cabelos pretos desse marido para que ele aparente velho como ela. Nem precisa querer mikar mikar. Se resulta que esse homem não tem nem cabelos brancos, nem cabelos pretos, está careca por completo. Então a mesma coisa aqui, Rabbi Tzernafra não pode ensinar uma lei porque o outro sábio não deixa ele. Não pode ensinar uma gadita porque o outro sábio não deixa ele. Como é que, então o que vão fazer? Malem, yach, eim, alem, humil, te deixar ele tardar. Fora Rabbi Tzernafra, se essa é a situação, existe uma solução. Eu vou ensinar um ensinamento que vai satisfazer os dois. Um ensinamento moral e uma lei sobre o mesmo assunto. Que tetzeesh, o matzakotzi, tetzei me'atzma. O passo que se refere ao fogo, do princípio diz que o fogo se espalhou. Então parece que a pessoa acendeu o fogo no recinto dele, e o fogo se espalhou até o recinto vizinho. Shalem yeshalem amavir etabeira. Depois, a continuação do passo parece diferente. Aquele que incendiou o campo vizinho tem que pagar. Parece que esse primeiro foi ao teu campo vizinho e lá incendiou o campo, não que o fogo se espalhou. Então, diz Rabbi Tzernafra, Amara Kadosh Baruch Hu, Alayla Yeshlem Tabeira Sheivarte, Ani Tziti Esh Betzion, Shneimar Beatzet Esh Betzion, Batuchal Yesudotea. Fala Rabbi Tzernafra, que Hashem disse o seguinte, ele vai reembolsar o povo de Israel, remunerar o povo de Israel pela queima que Hashem causou. Ou seja, que Hashem que causou o incêndio do Bet HaMikdash. Assim falou o Pasuk, Ani Tziti Esh Betzion. Obviamente o povo de Israel merecia isso, cometeu muitos pecados e merecia a destruição do Bet HaMikdash. Mas foi Hashem que queimou o Bet HaMikdash. Parecia que os Goim estavam queimando o Bet HaMikdash, mas na verdade era o fogo de Hashem que possibilitou essa queima. E Hashem diz, Ani Atid Livnotav Esh, Hashem vai voltar a usar esse fogo, porém de forma construtiva, construir, proteger o Bet HaMikdash, Neymar Vani Eyela Chomat Esh Saviv Elechvod E Betocha. Hashem diz que quando o terceiro Bet HaMikdash for construído, Bezat Hashem em breve, Hashem vai proteger o terceiro Bet HaMikdash com uma muralha de fogo em volta do Bet HaMikdash. Uma proteção espiritual que protege o Bet HaMikdash. Elechvod E Betocha. E Hashem diz que a presença divina vai residir dentro do Bet HaMikdash. Então Rabbi Tzernafra faz um paralelo disso que a gente acabou de falar com o pasuk de antes. O pasuk fala que tetze esh, parece que tetze me'atzma, o fogo, ele se espalhou sozinho. Com relação ao Bet HaMikdash, parece que o fogo se espalhou sozinho também. Parece que vieram os babilônios, os romanos, e queimaram o Bet HaMikdash. Depois a Torá fala, shalem yeshlem ma'avir etabeira. Aquele que incendiou o Bet HaMikdash vai vir pagar por isso, entre aspas, que Hashem, que foi o responsável pela queima do Bet HaMikdash, se não fosse esse fogo de Hashem que veio dos mundos espirituais causar a queima do Bet HaMikdash, os goiim não seriam capazes de queimar. E por isso, Hashem disse que vai reembolsar o povo de Israel, remunerar o povo de Israel com esse fogo da proteção do terceiro Bet HaMikdash. Shmateta, fala Rabbi Tzernafra, aprendemos também uma lei desse mesmo pasuk. Pataka katuv ben eskema mono, vesem eskema gufo, lomar lach, yishom yishom chitzav. O pasuk diz que o fogo foi, se espalhou. Parece que a pessoa acendeu fogo no campo dele, o fogo chegou até o campo vizinho. E a continuação do pasuk não parece assim. Parece que esse que acendeu fogo incendiou o campo vizinho, foi até o campo vizinho e acendeu o fogo. O que o pasuk veio dizer, no ponto de vista da Halakha, fala Rabbi Tzernafra, quando a pessoa acende um fogo e o fogo se espalha até o campo vizinho, por exemplo, é como se essa pessoa tivesse ido e ele pessoalmente queimado o campo vizinho. Então, quando a pessoa causa um dano pessoalmente a outra pessoa, por exemplo, a pessoa tem que pagar vários pagamentos. Nezek, o dano físico, tzar, a dor, Lipui, o tratamento médico da vítima, Shevet, o salário que essa pessoa vai perder durante a recuperação dele, e Boshet, a vergonha, os traumas emocionais que essa vítima sofreu. Fala, Rabbi Tzernafra, a pessoa que acendeu o fogo, esse fogo queimou uma outra pessoa, É como se ele tivesse atirado uma flecha. E é como se ele tivesse agredido fisicamente, diretamente com as mãos dele, por exemplo. E ele tem que pagar todos esses pagamentos. O fogo é como se fosse uma flecha, fala da Bitsa. Na África ele tem que pagar Nezek Tzari, Pushevet e Bolshevet para essa vítima. Isso fala que vai paramos aqui por hoje. Não percam, amanhã vamos ver um episódio que aconteceu com David Amélia, um episódio interessante. Vamos ver uma nova Mishnah também, que diz que a pessoa acendeu o fogo se espalhou. E em certas situações a pessoa não tem que pagar pelos danos, vamos ver, porque ele está isento. No próximo dava com muito mais. Então, pessoal, Bruhadunar Olam, Amém, Amém.